Senador Flecha Ribeiro, antes de mais nada, eu só queria agradecer o convite e me desculpar de não poder ter vindo ontem. Nós também tivemos lá no Palácio do Planalto uma cerimônia muito extensa, não tão extensa quanto a sessão aqui da comissão, mas de qualquer forma bastante extensa. E eu não podia deixar de estar presente. E agradeço a gentileza do senhor e da comissão de ter passado para hoje esse debate. Inicialmente, eu queria esclarecer que eu não terei condições ainda de falar sobre o anteprojeto que está em preparação num grupo ministerial, porque justamente ele ainda está em preparação. Existem poucas coisas mais complicadas do que você começar a discutir detalhes de uma coisa que está sendo preparada, porque, inevitavelmente, a discussão... Obrigado. A discussão fica fragmentada e acaba não rendendo. Mas eu acho que o que sim eu posso fazer, e é o que eu tenho feito nesse período, é discutir a necessidade de um novo marco regulatório para as comunicações eletrônicas no país. Entende? E eu acho que isso é um debate extremamente importante. Ele tem de ser feito. Ele será feito, basicamente, no Congresso. É aí que o país aprova as suas leis e é aí que ele terá que ser feito. Pois bem. É o seguinte, as telecomunicações, ou melhor, as comunicações eletrônicas, elas estão vivendo um enorme desafio no mundo hoje, um enorme desafio. Um desafio que carrega a possibilidade de problemas, mas mais do que isso, um desafio que abre enormes perspectivas para esse mundo. Cada vez mais se dissolvem as fronteiras entre o que era antigamente as telecomunicações e o que era a radiodifusão. Antigamente era voz de um lado, radiodifusão de outro. Hoje em dia, esse processo, nós estamos vivendo isso, esse processo de convergência de mídia, faz com que cada vez mais as fronteiras entre o que era a radiodifusão e o que era a telecomunicação vá se dissolvendo, essas fronteiras vão se dissolvendo. Vou dar um exemplo a vocês, eu gosto sempre de citar isso, porque simbolicamente isso... mostra muita coisa. Digamos que isso aqui seja um aparelho de televisão portátil. Ele transmite um sinal de TV aberto, gratuito, que chega a qualquer um, no ônibus, na rua, em casa, no trabalho. Ele tem um sinal aberto de televisão de radiodifusão. Digamos agora que isso aqui é o meu aparelho celular. Ele transmite um sinal de telecomunicações por uma tecnologia 3G e pode evoluir para qualquer outra, etc., mas é um sinal fechado, é um sinal dedicado ali, que pode também transmitir televisão igualzinho à TV aberta, apenas, entende, ele não é um sinal aberto. Ele pode ser gratuito ou não. Ele, não necessariamente ele é pago, depende do modelo de financiamento que a companhia de telecomunicações tiver adotado. Então, reparem só, é evidente que nós temos um aparelhinho de televisão aqui e aqui um celular, ninguém vai ficar andando com dois aparelhos. Todos nós teremos um aparelho só que receberá indistintamente tanto um sinal de radiodifusão, de televisão aberta, gratuito, como um sinal de televisão fechado, que pode ser gratuito ou não, de empresas de telecomunicações. Vamos dizer, o desdobramento de aquilo que se recebe na internet. Isso vale também para o computador que temos em casa. O computador e o aparelho de televisão são dois aparelhos, mas eles estão em processo de convergência e vão se fundir. Isso quer dizer o seguinte, esse processo que está se dando e que é inelutável, é inevitável, ele está se dando no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, não é uma possibilidade para o Brasil, ele é uma possibilidade para o mundo inteiro, ele abre enormes possibilidades do ponto de vista da oferta de conteúdo, de informação, de entretenimento, de produtos culturais. Quer dizer, nós teremos nos próximos 10, 20 anos uma oferta e uma possibilidade de consumo, digamos, desses produtos por parte da população como nós nunca assistimos antes. Esse processo tem de ser regulado. Se ele não for regulado, o que que acontece? Tenho dito isso em todos os lugares. Prevalecerá a lei do mais forte. Se isso for deixado ao mercado, prevalecerá a lei do mais forte. Eu vou dar os números aos senhores, eles podem estar um pouco defasados, mas em linhas gerais são esses. A radiodifusão faturou, no ano passado, 13 bilhões de reais no Brasil. Toda a radiodifusão, toda. Televisão, rádio, 13 bilhões de reais. As telecomunicações faturaram o ano passado 180 bilhões de reais no Brasil. Ou seja, mais ou menos, grosso modo, o setor de telecomunicações fatura 13 vezes o que fatura o setor de radiodifusão. Não é preciso ser nenhum gênio da raça para ver que, se não houver uma regulação, prevalecerá o mais forte. E eu costumo brincar e dizer que o setor de radiodifusão será atropelado por uma jamanta. O Levi costuma dizer, não, mas é uma jamanta simpática, entende? Ela é simpática porque ele é que está dirigindo a jamanta.
Carregada de flores.
Claro, carregada de flores. Para um observador que estiver à beira da estrada, com uma posição neutra, não haverá muito problema. Mas quem estiver na frente da jamanta, descendo a ladeira, não vai achar as telecomunicações daquela jamanta tão simpática assim. Vai procurar se defender dela, normal. O governo tem dito frequentemente que ele tem sensibilidade para a necessidade de que a radiodifusão, dentro desse processo, tenha uma proteção especial. E isso não é por nenhum outro sentido, senão o fato de que a radiodifusão entrega um sinal aberto em todo o país, de norte a sul. Bom dia, senador. De norte a sul. E ao entregar esse sinal aberto, ela cumpre uma função social de extrema relevância dentro do país. Então ela precisa ter um grau de proteção. Agora, isso precisa ser pactuado. E pactuado num debate público, aberto e transparente, em toda a sociedade. E, evidentemente, também no Congresso. É necessário que se tomem as medidas para que se pactue um novo ambiente legal, um novo marco regulatório, que seja capaz de dar conta dos problemas, mas dos enormes desafios e possibilidades que esse processo de convergência de mídia estabelece. Nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento. Para que sejamos capazes de ter oferta de qualidade, pluralismo, grande quantidade de produtos, muita gente entrando, muita gente se comunicando, é necessário pactuar esse marco regulatório. Nós temos um problema extra no Brasil, que é o seguinte: a nossa legislação é absolutamente ultrapassada nessa área. Os senhores sabem perfeitamente o código que rege a radiodifusão. Ele é de 1962. Portanto, temos 48 anos. Numa época em que a televisão, a radiodifusão, não era o que é hoje, evidentemente. Só recordando, eu sei que a maioria dos senhores não tem idade para isso, mas em 62 havia mais televizinho no Brasil do que a televisão. Hoje em dia, 98% dos domicílios no Brasil tem televisão. A TV era preto e branco, não era cores. Não havia satélite, não havia rede nacional de televisão. Ou seja, o diploma legal regulou para um outro ambiente, que mudou extraordinariamente. Mais do que isso, nós temos pendências importantes da Constituição. A Constituição previu que uma série de artigos dela seriam depois regulamentados por lei. E, até hoje, isso não foi feito. Aliás, só foi feito em um dispositivo, aquela questão que regulava a entrada do capital estrangeiro. E foi feito quando algumas empresas de comunicação, grandes grupos, tiveram problemas de caixa e aquilo funcionou como um estímulo para que se pudesse enfrentar esse problema. Mas uma série de outras questões tão importantes quanto essa, que estão na Constituição, jamais foram objetos, entende, de lei. Citando aqui a questão da produção independente, a questão da produção regional, a questão dos obstáculos que tem que se colocar no caminho da oligopolização e da monopolização. Uma série de questões não foram colocadas. Então, nós temos assim, um capítulo inteiro na nossa Constituição, entende, que até hoje não foi objeto de lei, embora peça lei, explicitamente, inclusive. A não ser nesse aspecto, foi positivo, porque deu às empresas possibilidades, num momento difícil da sua vida, de superar alguns problemas. Pois bem, então nós temos também um passivo para trás, que nós temos de ver. Essa necessidade de regulação, tenho dito, exige um debate público, aberto e transparente. É evidente que os diferentes agentes econômicos defenderão seus interesses, isso é absolutamente legítimo, não se discute isso. Mas isso não interessa apenas aos agentes econômicos, não interessa apenas às teles e à radiodifusão e às empresas de radiodifusão. Isso interessa à sociedade como um todo. Na época da sociedade da informação e do conhecimento, ou nós seremos capazes de fazer com que esse marco regulatório produza um ambiente de segurança jurídica, de estímulo econômico, de estímulo à inovação, de pluralismo, etc., capaz de fazer com que as enormes possibilidades tecnológicas produzam, de fato, entende? Um avanço na oferta, um pluralismo na oferta, uma maior comunicação, ou nós vamos perder o bonde da história, porque nós não estamos isolados do mundo. Nós fazemos parte de um mundo onde esse processo está em curso e onde, do ponto de vista da regulação, está muito mais avançado do que no Brasil. Nós realizamos, convocamos pela SECOM, todas as agências mais importantes do mundo, as principais democracias do mundo, que cuidam dessa questão da regulação das comunicações eletrônicas, para conversar com eles, conhecer a experiência sobre como que eles vêm lidando com os desafios da regulação no ambiente de convergência de mídia. Porque isso não é um problema que o Brasil está tateando, está procurando encontrar. Todo mundo, é complexo para todo mundo. Regula-se de uma forma, legisla-se de uma forma, 2-3 anos depois, muitas vezes, o desenvolvimento tecnológico, as novas possibilidades, as novas plataformas, etc., já superaram aquilo. Então, é necessário conhecer a experiência dos outros, entendendo que ninguém tem uma verdade pronta, acabada, uma varinha de condão que nos resolverá o problema, até porque as circunstâncias políticas, culturais, etc., variam de país para país e elas têm de ser levadas em conta e qualquer marco regulatório terá de levá-las em conta. Então, do ponto de vista do governo, o que o governo está dizendo é o seguinte: não dá mais para nós ficarmos contornando esse debate, evitando esse debate, jogando numa posição defensiva em relação a esse debate. É absolutamente imprescindível que todos nós entremos num debate público, aberto, transparente sobre essas questões, sob pena de nós perdermos o bonde, sob pena de nós ficarmos para trás. E nós seremos invadidos por ofertas de outros lugares, se nós não formos capazes de produzir um ambiente capaz de fazer avançar. Então, do ponto de vista do governo, nós temos feito uma convocação seguinte: vamos olhar para frente. É claro que nós temos de fazer ajustes que têm a ver, vamos dizer, com o nosso passivo, mas vamos olhar para frente. Vamos tentar ver como podemos extrair o melhor para o país e para a nossa sociedade dentro desse ambiente. Vamos fixar regras que deem segurança jurídica, que permitam, entende, aos diferentes agentes econômicos investir com um certo grau de previsibilidade e de segurança, que permitam ao Estado regular, porque se não houver regulação do Estado, não haverá segurança para ninguém. Pode-se dizer, não, mas as teles faturam 13 vezes mais do que a radiodifusão. Mas se não houver um ambiente jurídico definido, elas não terão segurança para investir, porque elas vão pensar: se eu faço isso, amanhã acontece aquilo, eu não tenho certeza de que poderei continuar desse jeito. Ela fica aguardando. Então, o que o governo tem dito é o seguinte: vamos debater abertamente, publicamente, de forma transparente, deixando de lado os fantasmas. Deixando de lado os fantasmas. Vamos ter claro, os senhores aqui da comissão lidam com isso. Existe um déficit de discussão no Brasil sobre a questão, vamos dizer, macro das comunicações, de um modo geral. Esse déficit, ele produz uma coisa seguinte: as pessoas não discutem o conjunto, os agentes econômicos não discutem o conjunto. A discussão, quando começa, ela é cheia de ressentimentos, de travas, de temores. Se eu falar isso, vão pensar aquilo. Se eu não falar isso, a minha base vai me fazer aquilo. É uma discussão meio travada. É necessário destravar essa discussão. É necessário fazer com que essa discussão flua. E, para isso, nós precisamos, senador, nos libertar dos nossos fantasmas. É normal que a gente entre com alguns fantasmas na discussão. É normal. Todos nós temos os nossos fantasmas, a nossa vida particular, pessoal, a psicanálise cuida muito disso. Mas nós precisamos encarar a realidade. Os fantasmas não podem nos impedir de encarar a realidade. E talvez dos fantasmas, o mais renitente, o mais garboso de todos os fantasmas é de que a regulação é um atentado à liberdade de imprensa. Isso é um absurdo. No mundo inteiro existe regulação nas comunicações eletrônicas. No mundo inteiro, avançado, moderno, democrático, existe regulação. E nem por isso esses países deixam de ser democráticos. Bom dia, senador. Nós temos em todos os países da Europa regulação. Todos. Nós temos nos Estados Unidos regulação. Evidentemente, cada país, nós temos aqui na Argentina, temos regulação. É evidente que cada país faz a regulação em função dos interesses. Nós teremos uma regulação nos Estados Unidos que é muito mais econômica, entende? Os Estados Unidos proíbe a propriedade cruzada, por exemplo. Nenhum grupo pode ter jornal, rádio e televisão no mesmo estado, na mesma localidade. Tem que escolher um deles. Aqui no Brasil, isso seria um atentado à liberdade de imprensa incomensurável, seria encarado dessa forma. A nossa realidade é outra, diferente da dos Estados Unidos. Entende? É evidente que você não pode aplicar exatamente como está lá. Mas na Europa, a Europa tem uma tradição e um ambiente de regulação fortíssimo. E não apenas regulação dos meios técnicos, do uso do espectro, também regulação de conteúdo. E isso não quer dizer que é censura. Regulação não é feita a priori. Regulação não diz o que pode e o que não pode. Ela estabelece obrigações que os agentes econômicos estão obrigados a cumprir. E regulações que são proteção à criança, proteção à indústria nacional, à produção nacional, proteção à programação regional, cotas da produção independente, necessidade de equilíbrio e pluralismo, não pode haver estímulo ao racismo e à discriminação, questões que são gerais e no mundo inteiro se encontrou as formas de regular isso sem que a liberdade de imprensa fosse ameaçada. Evidentemente, no início, um pouco de tensão, um pouco de fricção, até que se encontre o plano adequado, entende, para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que quando se levanta essa questão da liberdade de imprensa, como se ela estivesse ameaçada com qualquer hipótese de regulação, eu acho que, na verdade, está se pegando um não assunto para interditar a discussão. Está querendo se driblar a discussão, botando um assunto que não está em discussão. Eu vou dizer, o governo Lula tem um retrospecto, nós estamos terminando 8 anos, em matéria de, não só de respeito, mas de defesa da liberdade de imprensa, que eu acho que não pode ser colocado em questão. Eu vou dizer, eu, pessoalmente, eu sou jornalista, sou filho de jornalista, me criei num ambiente de liberdade de imprensa e luta pela liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, para mim, não é uma circunstância de acordo com as necessidades da luta política. Agora eu gosto de liberdade de imprensa, amanhã eu não gosto, não gostei em tal ano, porque... Não, para mim não é questão de convicção, é de circunstância, é de convicção, vem da minha alma. Não faria absolutamente nada que pudesse afetar minimamente a liberdade de imprensa. E o que é a liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa, estrito senso, é a liberdade de imprimir. Quando a imprensa, os jornais escritos, eram a comunicação. Num sentido mais lato, a liberdade de imprensa é a liberdade de divulgar. Porque, evidentemente, que na televisão, no rádio, você não vai imprimir, ou na internet, você não vai imprimir. Mas a liberdade de divulgar é a liberdade de você não ter ninguém te dizendo o que você pode ou não pode divulgar, você é livre para aquilo. Pronto, é isso. Isso terá de ser garantido e é garantido e não poderia ser de outra forma porque está na Constituição. Agora, isso não quer dizer que não pode se ter obrigações. Você tem obrigações. Como tem em todos os setores, como tem em todo mundo. Especialmente quando se trata de concessões públicas. Então, essa discussão, tudo bem, a gente entra para se fortalecer na discussão, para evitar que tal assunto entre muito cedo, a gente levanta o fantasma. Mas não vamos deixar que os fantasmas presidam esse debate. Porque se nós ficarmos debatendo isso, nós não vamos debater o que interessa, que é como estabelecer um marco regulatório que permita florescimento das comunicações eletrônicas, das ofertas de conteúdo no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, o que está em jogo aqui, na discussão do marco regulatório, não é se nós vamos ter menos, é como nós vamos ter mais. E se nós vamos ter mais, porque se fizermos as opções equivocadas, nós não teremos mais. Nós precisamos de mais oferta, de mais opinião, de mais produtos de entretenimento, de mais produtos de jornalismo, de mais filmes, de mais produção cultural, de mais produção independente. Nós precisamos mais. E a sociedade está caminhando para isso. Nós estamos entrando na era da sociedade da informação e do conhecimento. Isso não é um slogan. Isso tem que ser ancorado numa oferta extraordinária de produtos e tem que ser ancorado em pluralismo. Ninguém volta mais à era do passado, onde 4 ou 5 grupos controlavam as coisas. Na era da informação e do conhecimento, na era da internet, da rede, isso não existe mais. Aquele modelo clássico, onde você tinha um centro ativo que produzia informação e uma massa passiva que consumia informação, modelo que vigorou nos séculos XVIII, XIX, no século XX, esse modelo está acabando. Nós estamos na era da rede. Eu costumo brincar, a era do aquário, o aquário, como o senhor sabe, na redação dos jornais, é o comando da redação, a era do aquário está acabando. Diferentemente do que dizia o musical Hair, que ela vinha chegando, ela está acabando. Nós estamos entrando na era da rede. E a era da rede implica que os grupos, os centros ativos produtores de informação terão de conviver com não uma massa passiva de consumidores de informação, de entretenimento, mas com pessoas ativas, grupos ativos, tem interpenetração. É o que nós assistimos hoje em dia, a blogosfera dando pancada na matéria tal, o outro questionando a coisa tal, e geralmente fazendo como é. Muitas vezes a blogosfera faz de uma forma meio selvagem, meio violenta, mas os jornais também fazem, às vezes, de uma forma selvagem, violenta, também não estão acima de qualquer suspeita nesse aspecto. Eu quero dizer o seguinte, esse modelo mudou. Não dá para sentar em cima e dizer, eu não vou deixar mudar. Ele está mudando, não é questão do governo querer, da comissão, do Senado, é a realidade, é o impulso da economia, o impulso da tecnologia, são as novas possibilidades que são abridas. E eu queria dizer aos senhores, para terminar, nós estamos diante de possibilidades extraordinárias. O Brasil, como um país de enorme criação, de uma cultura extremamente forte, onde estão várias culturas, mas ao mesmo tempo com uma só língua, entende? Um só idioma, portanto, quer dizer, isso se faz de forma unificada. O Brasil, que tem uma tradição de uma excepcional televisão comercial, que tem tradição de um excelente rádio, quer dizer, o Brasil, que é um país integrado do ponto de vista das telecomunicações, ele tem possibilidades extraordinárias diante disso, mas ele tem um problema a resolver. Ele não tem um marco regulatório, ele não tem um ambiente legal que permita que isso se dê a contento. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos perder o bonde. Eu fico muito satisfeito de sentir que a presidente Dilma tem a percepção de que é necessário refundar, entende? O Ministério das Comunicações, ter uma política de comunicação que fortaleça o Ministério das Comunicações como um centro formulador, entende, das políticas de comunicação, que o Estado volte a ter um papel importante dentro disso e criasse um ambiente, entende, de certeza jurídica, um ambiente que permita cada um entender até onde pode ir, que dê proteção à radiodifusão, mas que, ao mesmo tempo, não trave de modo alguma a possibilidade da multiplicação de ofertas que é necessária na sociedade da informação e conhecimento. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente.